Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, seja bem-vindo você que está na programação da Rádio Fregalvão. Hoje é 17 de setembro e a gente chega com mais um Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Fregalvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. E a gente traz um assunto, olha, muito importante para você que tá sentadinho aí meio incomodado, a roupa apertou, deu um cansaço a mais, comeu um pouquinho além. Você pode estar dentro de um índice perigoso. No Brasil, cerca de um em cada três brasileiros vive com obesidade. Isso são dados de 2025. Então é bom a gente ficar atento. Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Gente, 31% da população brasileira tem obesidade. 37% da população em condição de sobrepeso. Por que chegamos nisso num país que é quase um dos celeiros de produção de alimento para o mundo? Ou seja, produzimos alimentos saudáveis e podemos ter isso à nossa mesa. Mas o que aconteceu? A Joyce Campos, nutricionista, vai responder essa pergunta do milhão para nós a partir de agora, entre outros tópicos. Você é convidado a participar conosco pelo 99611-8989. Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui na Rádio Frei Galvão. Tudo bem?
Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre um assunto que eu tanto gosto, que eu tanto trabalho no consultório. Como você bem falou, infelizmente, hoje, né, a cada três adultos, três crianças, um ali está acima do peso, um está acima realmente do que seria o ideal saudável, que é o IMC, que a gente fala, né? E isso vem exatamente por conta...
A gente fala do IMC, né? Isso que você citou agora, o estar acima do peso, tem um cálculo ali que a gente pode fazer.
Sim.
Mas existe uma diferença entre obesidade. Já que a gente vai chegar nesse assunto, eu gostaria que você começasse esclarecendo pra gente o que é obesidade. Porque a gente vê, fala essa palavra e a gente imagina uma pessoa como o personagem do filme Baleia, por exemplo, né? Aquela pessoa imensa, gigante, e às vezes não é.
Sim.
O que pode ser caracterizado como obesidade, Joyce?
A obesidade, ela é o acúmulo de tecido adiposo fora do comum, né? Então, a gente tem uma reserva de energia. Quando essa reserva, ela passa do que é exatamente o comum para as pessoas, é onde começa a obesidade. E hoje, ela é uma doença, ela é cadastrada, né? No grau de doença, no CID, por conta mesmo que ela traz outras comorbidades. Hoje, a gente já sabe que a diabetes junto, ela traz diabetes, traz hipertensão. Então, não é só a questão estética. Tanto é que quando um paciente chega para mim no consultório, se eu vejo que ele já tá ali na obesidade grau 1, grau 2, grau 3, eu já falo: a minha intenção com você hoje é te tirar da obesidade.
Legal.
Se você quiser uma estética, ela vai ser uma consequência, mas primeiro o seu corpo tem que ser um corpo funcional.
Ótimo.
Porque exatamente a obesidade, ela já traz junto outras doenças. Então, a gente consegue fazer essa prevenção, tirando esse paciente do grau de obesidade, que é esse acúmulo de gordura excessivo pro corpo, que vai inflamar, vai trazer essas doenças em conjunto.
A prioridade ali é a saúde, então, né?
A saúde.
Porque, como você disse, várias doenças podem vir associadas, né, decorrentes da obesidade.
Abaixo da obesidade vem essa questão, então, de sobrepeso?
Sobrepeso e depois o peso eutrófico, que seria o peso normal, né? Então, o sobrepeso e o peso eutrófico. O sobrepeso, ele ainda é menos pior do que a obesidade, porque é pouco peso que a pessoa, vamos supor, a pessoa perdeu ali 10 quilinhos, 15 quilinhos, ela já volta pro peso normal dela. Agora, quando é uma obesidade grau 1, que a pessoa precisa perder ali pelo menos 20, 25, 30, 40 quilos, aí é onde exatamente ela já tá numa quantidade muito maior de gordura, o corpo tá muito mais inflamado, e as chances, o risco dela ter outras doenças junto com isso é muito maior.
O que é obesidade obesidade mórbida, a gente ainda usa essa terminologia?
Usa, usa sim. A obesidade mórbida é exatamente uma obesidade de grau 3 a grau 4,
né? É gravíssimo isso, então.
É gravíssimo e hoje, né, tem cirurgias, medicamentos que vai ajudar essa pessoa, porque a gente tem que olhar o indivíduo como exatamente um ser humano, né? Não. Muitas vezes tem aquele olhar de julgamento das pessoas. Nossa, ele tá obeso, ele tá gordo, exato, porque ele quer. E quando a pessoa vai ganhando peso, pode ser vários fatores, fatores emocionais, psicológicos. E essa pessoa, ela vai perdendo o controle, porque, como eu falei, a obesidade, ela é uma doença. Então, ela vai perdendo a os hormônios dela vão ficando desregulados. Então, o hormônio de leptina, de grelina, que são hormônios de fome e saciedade, ela não vai ter igual uma pessoa normal ou uma pessoa de sobrepeso. Ah, tá. Então, o sinal de saciedade dela é muito menor. E aí, ela quer comer, comer, comer. Então, muitas das vezes, é uma situação muito difícil que ela sozinha não consegue sair.
E o que agrava a alteração desses hormônios? É a falta de atividade física e alimentação ou os dois juntos?
Os dois juntos. Na verdade, é um contexto, né?
Emocional também, que eu ia citar aqui.
É, saúde mental, alimentação, sedentarismo, sono, hidratação, o ambiente que ela vive, tudo isso vai influenciar. Então, tem que ser feito um ajuste no contexto todo. Não é só comer menos e gastar mais caloria. Eu até brinco isso com os pacientes. Se fosse isso, tava todo mundo magro, seria super fácil. Exato. Meu trabalho seria, na primeira consulta, o meu paciente já teria resultado. Mas não, a gente precisa ajustar todo esse contexto mesmo. É um processo muito difícil, que não tem uma solução milagrosa, que a pessoa, ela tem que estar ali se dedicando, falando vários nãos para ela conseguir o objetivo que ela precisa, que é prevenção de doenças mesmo. A estética, ela vai vindo como uma consequência.
O SUS, inclusive, incorporou há alguns anos a cirurgia bariátrica, entendendo um problema de saúde pública, a questão da obesidade.
Inclusive,
né?
Acabou até de ter algumas mudanças em relação até mesmo à idade, né? Antes poderia fazer com mais idade, agora acho que com 14 anos. Né? Por conta da gravidade.
Entendendo. Porque as crianças hoje já estão mais na tela, né? Elas não brincam tanto, não correm tantos, não conversa tanto também. Às vezes os pais estão na correria do dia a dia em casa e vai dar os alimentos mais fáceis para as crianças. Então, come um biscoito, come um salgadinho, exato, um refrigerante ali, e às vezes os pais chegam cansados e vão lá, dão a tela pra criança. E cada vez mais ela vai ficando viciada naquilo, acaba perdendo a comunicação com outras pessoas, acaba que ela não vai querer brincar, correr, e aí isso já promove o sedentarismo junto também.
Exato. Inclusive, acabou de sair um dado aqui que o número de crianças e adolescentes obesos superou pela primeira vez aqueles de menores abaixo do peso ideal. Então, superou o número de crianças com desnutrição, por exemplo, né? Sim. Esse levantamento foi feito pelo Fundo das Nações Unidas, a UNICEF. E aí o relatório alerta realmente para os alimentos ultraprocessados, fast foods, repletos de açúcar, amido, refinado, sal, gorduras. E esses aditivos, né? Como é que se diz quando você faz um alimento lá? Fugiu a palavra.
Temperos, condimentos? Condimento? O que você quer dizer?
Enfim. Eu também, quando eu não como, eu não consigo pensar direito. Isso está escondido por trás. Às vezes a gente vê aquela bolachinha fit, achando que é fit.
E não é.
Né? E não é.
É nada disso.
Eu vou dar algo saudável pro meu filho, achando que é saudável e não é. Então também engana bastante, né?
Tem uma frase que a gente usa muito na nutrição, né? Que é desembalar menos e descascar mais. Então, quando algum pai, alguém que tá nos ouvindo aí, tem dúvida, nossa, mas o que eu vou dar pro meu filho? Uma maçã, uma banana, o que era pra todo mundo tá comendo. O que vem da terra, o que a natureza nos oferece. Então, viu que tá no pacotinho, cheio de light, diet, fit, evita esses alimentos.
Desconfie.
Então, vamos tentar trabalhar a alimentação mais limpa possível mesmo.
Quanto mais cedo, melhor, né? Porque eu trabalhei com uma dentista que ela dizia isso. Qual a necessidade de você oferecer açúcar para uma criança? A gente não sabe que gosto tem.
Exatamente.
Então, por que você vai colocar açúcar na mamadeira da criança? Por que você vai oferecer refrigerante com açúcar para aquela criança? Se ela come essa maçã e essa bananinha desde de pequenininha ali, ela vai ficar mais fácil do que de repente com 7, 8 anos você ter que tirar o biscoito recheado, o salgadinho e oferecer a banana que a criança não vai querer.
Exatamente.
Né? Vai ser difícil.
E os industrializados, eles são alimentos ultra processados e super palatáveis.
É lógico.
A gente quando mais come, mais quer comer, é mais gostoso e vai deixando, né, de querer comer os outros alimentos, principalmente uma criança. Ela vai querer muito mais o que é gostoso e na hora que ela vai comer uma banana pra ela não vai ter sabor, porque ela comeu algo que tem muito mais sabor, que tem muito mais açúcar, que tem muito mais gordura. Então, quanto menos menos dar para as crianças, melhor. Uhum. Hoje a gente fala que abaixo ali de 2 anos, a ideia é não dar nada de açúcar. Uhum. Não tem aquilo de, ah, mas tal pessoa tá comendo, ele vai ficar com vontade. É igual você falou, Ju. A criança, se ela não conhece, ela não vai ter vontade. Eu não vou ter vontade de comer algo que eu nunca experimentei. Exato. A criança, ela vai olhar, ela vai querer tocar, porque ela é curiosa, ela tá numa fase ali de aprendizado. Mas ela não tem vontade daquilo que ela nunca colocou na boca. Isso é um mito.
E às vezes até toma conta, a gente tava falando aqui do celular, com o que a criança vê. Porque alguns influencers ali de criança, às vezes ele tá ali se banhando de daquele achocolatado e tal. E é engraçado porque a minha filha, ela foi experimentar Coca-Cola muito tarde na casa do pai dela. Até então, em casa a gente não consumia. E aí, beleza, né? Já experimentou fazer o quê? Mas ela mesma, por conta de um influencer que falava sobre o mal que o refrigerante fazia, ela ali, ainda pequena, já começou a evitar.
Sim.
Então, às vezes, até mesmo que a criança tá assistindo, pode estar influenciando, né?
Total. E são exatamente esses influencers, né? O próprio nome já fala. Eles influenciam outras pessoas. Então, se ele falar que aquilo é bom e a criança tá assistindo, ela não tem noção, ela não tem autonomia de escolha própria. Então, ela fala, nossa, se um adulto tá falando que é bom porque, e minha mãe quer falar que pra mim é ruim,
por que eu não experimentei? Querer. Mas ele tá falando que é gostoso, é colorido, parece ser realmente gostoso.
É chamativo, né? Então eles vão querer.
Joyce, outra coisa que a gente tá falando aqui em relação. A gente vai falar sobre obesidade de adulto, quero fazer uma pergunta em relação a isso. Mas essa criança que já tá acima do peso, que já é considerada uma criança obesa, a alimentação, ela é substituída de maneira gradativa? Como que isso acontece dentro do consultório?
Então, a alimentação, Ju, primeiro eu vou ver como que tá o meu paciente. Normalmente a gente precisa fazer uma reeducação. Eu sempre falo que eu vou mais colocar algo pra ele do que tirar. Porque eu colocando alimentos novos, automaticamente ele já vai deixar o que ele tava comendo antes. Então é de pouquinho em pouquinho, é uma construção. Da mesma forma que ele foi fazendo essa desconstrução, né? Desde a vida dele ali, ele foi deixando de comer alguns alimentos, foi introduzindo os alimentos mais industrializados e com isso foi engordando, porque ele foi colocando calorias vazias pro corpo dele. Então, o que o corpo dele tá precisando é de quantidade de vitaminas, de nutrientes, é qualidade. Às vezes as pessoas têm até medo de comer. Nossa, mas eu vou comer arroz, feijão, carne, fruta, eu não vou engordar. Ela não engordou comendo aquilo, ela engordou comendo o contrário. Uhum. Então, a gente vai indo criando esse passo a passo com ela ali todos os dias. Às vezes o paciente, ele tem meu WhatsApp, Joyce, eu tô com dificuldade, eu tô ali todo dia orientando ele, ou a cada 15 dias, a cada 30, a cada 2 meses, vai depender de cada paciente, mas eu sempre tô ali em acompanhamento e eu vou mais inserindo esses alimentos, porque como eu sou nutricionista, eu trabalho com nutriente, eu não fico trabalhando só com caloria, porque como eu falei, se fosse só caloria, todo mundo dava pra emagrecer comendo, tomando Coca-Cola, comendo miojo, porque são alimentos que têm pouca caloria, mas nutricionalmente, o corpo dele, ele precisa de nutrientes, as nossas células precisam de nutrientes. Então, eu trabalho mais introduzindo alimentos novos do que tirando.
Mas qual é a maior dificuldade para emagrecimento saudável que as pessoas relatam? É a falta de tempo, porque, ok, descascar mais, desembalar menos, mas qual é a reclamação assim, maior das pessoas? É a falta de tempo de cozinhar, de preparar comida, de exercícios físicos também, ou financeiro?
É um pouquinho de tudo, Ju, mas eu percebo bastante que isso vem de uma pessoa que às vezes ela não quer fazer 100%. Porque eu tenho pacientes que tem trabalho, tem filho, tem marido, a vida de todo mundo também é corrida e eles dão um jeitinho. Então, Joyce, eu tenho um dia de folga, então eu só tenho 3 horinhas, eu tento organizar minha semana, minha refeição da semana inteira. Então, se a gente não tiver esse tempo agora, que é o que eles reclamam muito, que não tem tempo, a gente vai ter que achar um tempo pra cuidar de uma doença futuramente. Então eu falo, vamos cuidar agora, vamos achar esse tempo agora, pra você depois realmente ficar mais tranquilo.
Existem dicas, né Joyce? Você pode pegar ali um tempo do seu final de semana
pra
um domingo,
poder organizar.
Por exemplo, você faz ali já o arroz, umas 2 misturas diferentes, a gente chama de mistura e guarnição ali, e coloca em marmitinhas e coloca pra congelar e já dá pra comer durante a semana.
Dá pra congelar, se tiver
bem
temperado.
E vê aquilo que gosta mais ou menos, né? Porque o frango, por exemplo, que é a proteína mais magra, eu odeio frango congelado.
Então, não fica tão gostoso. gostoso, né? Não. Mas aí, se você fizer pra semana, 4 dias na geladeira e ele já temperado, ele não vai estragar.
Não estraga. Tá?
É. Ele não estraga. Aí agora, eu quero deixar pra 15 dias, realmente já teria que realmente congelar.
A 15 dias a pessoa é preguiçosa também.
É, muito tempo, né?
Ah, preguiça, né?
A cada 5 dias ela fizer ali, já é um tempo muito bom. E eles falam muito também de ser caro. Então eu vou tentar trabalhar com o básico do básico. Isso. É caro dependendo do que ela quer comer, né? Exato. Mas às vezes uma pizza que ela come, R$60 em uma hora, uma refeição, R$60 ela consegue comprar fruta pra semana toda. Verdade. Então tem que ver o que ótimo é caro pra ela.
O que é caro, o que é prioridade, porque realmente aquele combo de cerveja lá do ótimo final de semana.
Um fardinho de cerveja, R$50.
Aí, se você for ver, dá pra comprar umas boas, uns verdurinhos, uns legumes.
Se for gravar, alguém não vai te gravar você falando de fardinho de cerveja. Alguém vai se negar a te gravar.
São escolhas, né?
8h52, vamos fazer uma pausa. É um minutinho.
Equilíbrio, equilíbrio.
E na volta a gente fala sobre prevalência. O que que você tem encontrado? Homens, mulheres, até nas crianças, as meninas, os meninos, pra gente tentar compreender o que está acontecendo aqui nessa questão da obesidade. É um minutinho, a gente já volta.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
8h53, de volta com o Café com Entrevista, hoje falando sobre nutrição e principalmente dos altos índices de obesidade que estamos enfrentando em nosso país. Olha que dado preocupante, é uma projeção da Federação Mundial da Obesidade de que aqui no Brasil nós podemos ter um aumento significativo até 2030. O crescimento de 33% para homens e 46% para as mulheres. É altíssimo esses dados, né? E olha que outro dado que chama atenção quando a gente fala de vida corrida, né? Mudança de vida. As cidades com os maiores índices de obesidade, no Brasil, são as capitais, ou seja, as grandes metrópoles, centros urbanos. Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Fortaleza, São Paulo, é onde está a maior concentração de população. Não vê nenhuma cidade do interior, porque talvez a gente tenha um pouco mais de possibilidade de ter mais qualidade de vida, mais tempo, acesso também, o alimento vem geralmente do interior para a capital, mas no interior não é diferente, a gente também tem índices altos. Queria que você comentasse, Joyce Campos, nutricionista aqui conosco hoje, para falar disso. O que você tem encontrado no consultório? Mais homens, mais mulheres? Há também algum entendimento de por que essa população apresenta índices maiores? O que tem se apresentado?
Então, o meu público maior já é mais mulheres mesmo.
Tá,
né?
De atendimento mas, normal,
de
né?
De atendimento tá. Normal. Isso eu acho que é comum para todas as áreas da saúde, porque o homem não se cuida.
Isso, as mulheres
se cuidam. O homem não se cuida muito, né? O homem, quando ele vai, é porque a mulher pediu pra ele.
Eu acho que até os urologistas têm mais mulheres
do que homens.
Que elas levam os maridos.
Porque normalmente o homem ele não tem tanto esse cuidado. E normalmente a parte hormonal de homem facilita muito mais isso pra ele, né?
Isso é
então, às vezes, é o que muitas mulheres relatam pra mim no consultório. Joyce, meu marido come a mesma coisa que eu. Ele também é sedentário, ele também faz tudo errado. E ele não é tão gordo igual eu. Por quê? Porque o metabolismo dele é diferente. Eu falo que Deus tem seus preferidos, né? Então, Tem isso, mas a gente não pode olhar só pela estética. A gente tem que ver os exames laboratoriais, se tá dentro do padrão. Porque às vezes a pessoa pode estar super magra, mas ela tá com tecido adiposo. Tem, o que eu mais vejo é homem magro que tem só aquela barriguinha ali.
Ah, é nóis.
E às vezes tem um grau de gordura no fígado alto. Isso não quer dizer muita coisa.
Baixinho barrigudo.
É, baixinho. Então, acaba acontecendo mais em mulheres esse sobrepeso também por conta do emocional.
A menopausa também influencia?
A menopausa, ela ajuda, né? Ah. Ela é todo um contexto. Ah. Então, o metabolismo da mulher na menopausa, ele desacelera. Mas se ela foi uma pessoa que antes já comia mal, já era sedentária, não é a menopausa que trouxe ela para obesidade.
Então, não usei essa muleta, hein?
Ela já trouxe isso como consequência na vida toda dela. Se é uma mulher que sempre se cuidou, que sempre fez atividade física, que sempre comeu saudável, ela vai chegar na menopausa, vai ter ali os sintomas, que são comuns, porém a quantidade de gordura dela ali não vai ser tão alta como uma mulher que já vinha trazendo esse estilo de vida um pouquinho
menos saudável. Nos jovens, é a mesma incidência, mais meninas do que meninos, ou é o contrário?
Nos jovens também, eu vejo.
Você ia citar o emocional aí, né, como fator?
É, porque daí as mulheres, elas comem mais, né? Ela tá triste, ela come, ela tá estressada com o marido, ela come, ela tá feliz, ela come. Então, a gente desconta muito na comida, por conta da nossa parte hormonal mesmo, né? O homem não, o homem vai jogar bola, vai beber a cerveja dele, vai desabafar com o amigo. A mulher não, ela vai pra comida. Então, a gente vai pro açúcar. Pode ver na época nossa de TPM, ali chocolate. A gente quer comer doce, chocolate. É. Porque o nosso hormônio de estrogênio traz isso, né? Ele começa ali a baixar e a nossa questão de fome, de saciedade acaba sendo diminuída.
É engraçado
também
que a gente tá falando de obesidade levando para um lado da saúde, mas a magreza também pode ser um sinal, porque você citou aí gente que fica com o emocional abalado e come muito, e tem as que não comem, né? Que é o meu caso, por
que
exemplo.
Que deixa de comer.
Não, você sente fome.
Que é errado também.
É, sim.
O estômago ronca, você olha pro alimento, você não consegue comer.
Sim, e isso é ruim, porque é uma parte. Se o seu corpo tem esse sinal de fome e você não come, naquele momento ele tá precisando de nutriente. Ele tá falando, Ju, ó. Dá comida aqui pra mim, tô precisando de energia, cadê? Tô precisando trabalhar, é como se fosse um carro com gasolina. Uma hora ele para, então fica um corpo que fica sem nutriente. Então a gente precisa sempre estar suplementando. Então se é uma pessoa que tem dificuldade pra comer, às vezes não consegue, o porquê disso? Então ir na raiz do problema, investigar o porquê que isso tá acontecendo. A partir do momento que eu investiguei, que eu sei, aí a gente começa já, porque às vezes tem pessoa que tem dificuldade mesmo, mas o porquê disso, o normal é ela querer comer. Por que ela não tá querendo comer? Então, investigar esse porquê do não querer comer, porque o corpo tá precisando de nutriente. Então, esses são os sinais que o nosso corpo dá.
Pra gente partir pra reta final aqui, Joyce, a Eliana Santos te mandou um abraço, doutora Joyce Campos, amor de pessoa, parabéns pela entrevista.
Que bom,
mensagem
beijo,
chegou
Eliana.
Via nosso Instagram.
Ah, que bom.
Diga pra gente se despedir, deixe essa mensagem, por favor. A receita, a orientação nutricional para uma pessoa não vale para outra pessoa, porque é comum essa troca. Olha, para mim deu certo, que ia tentar.
Dieta de revista,
sim,
né? Essas
sim,
coisas.
Sim. Ah, tá, o fulano tá fazendo dieta, vou fazer a dieta dele.
E
o que mais
disso?
Aconteceu isso no consultório? O risco maior disso é aquele efeito sanfona. A pessoa, ela consegue emagrecer no primeiro momento com a dieta da outra pessoa, mas depois ela fala, Joyce, eu não tô emagrecendo mais.
Inclusive,
e ela chega com esse
relato. E essa é uma das minhas perguntas aqui. Imagina a dificuldade de alguém que quer perder 5 quilos. Agora, como você citou, alguém que tem que perder 30, 40
quilos.
Porque até pra fazer essa cirurgia,
tem que perder peso.
É. E um dos maiores inimigos é a pressa, quando você fala de perder peso.
Sim, porque hoje a gente vive num mundo muito imediatista. A gente quer tudo na mesma hora e a gente tem isso tudo na mesma hora. Então, é muito difícil uma pessoa esperar 6 meses, 1 ano pra ela conseguir um emagrecimento saudável. Mas ela precisa entender que ela não engordou 40 quilos em 6 meses. Ela não engordou 40 quilos em 1 ano.
Exato.
É uma vida toda construindo isso. Então, muitas das vezes é sim o tempo. Então, ela não tem paciência, ela não tem constância. Às vezes, ela vai procurar soluções milagrosas, vai se frustrar. Aí, ela vai ver que ela não vai ter resultado, vai desistir. Ontem mesmo, eu atendi 2 pacientes. A Stephanie acompanhou comigo. a mãe já tinha feito de tudo, já tinha ido de tudo. Ela falou, já eu tomei vários remédios, já fui em todo, qualquer lugar que você imagina. E aí ela falou, se eu já fiz de tudo e não consegui, eu vou continuar comendo. É, então. E aí isso era o relato dela. E aí emocionalmente ela tava super abalada na consulta. É todo um trabalho que você tem que fazer, porque a pessoa vai se frustrando, mas eu sempre vou falar pro meu paciente, não existe caminho fácil, é difícil, não tem nenhuma pílula mágica que eu vou te dar aqui e você vai sair daqui magra, é uma construção.
Só que é o resultado duradouro,
é um resultado
que você pode ter aí até os últimos dias da sua vida, né? Porque não adianta, o remédio vai fazer você emagrecer, parou de tomar remédio, vai engordar
efeito
de novo.
Rebote.
A dieta também, às vezes é uma dieta, gente, vai fazer dieta da sopa o resto da vida?
Não tem como comer, entendeu? Ovo cozido o resto da vida, então tem que ser uma dieta.
Paciência mesmo.
Isso, tem que ser uma dieta que a pessoa, ela vai conseguir ter constância, porque depois que ela emagreceu, aí ela vai fazer o quê? Ela vai ficar perdida pro resto da vida dela? Não, eu vou emagrecer e vou aprender a saber a quantidade,
é
quais são os alimentos.
Reeducação alimentar.
A reeducação alimentar. Boa.
Quem quer aprender com você como se alimentar
diga
direitinho,
aí.
A ficar dentro do peso bonita, seja com. Tenha,
feliz
quer
consigo
ganhar músculo,
mesmo, né?
Quer ganhar músculo, quer emagrecer.
Onde, onde te achamos? Primeiro, rede social.
Sim, Joyce Campos Nutri.
Super fácil.
Tem o meu podcast, que é o Alimente a Sua Mente, toda terça-feira. Agora eu tenho um tempinho que eu tava de férias, mas mês que vem eu já estou.
Ela tava de férias porque ela se casou e tava de lua de mel.
Parabéns,
viu?
Parabéns.
Obrigada.
Felicidades.
Obrigada.
E o podcast tá no YouTube?
No YouTube, Alimente Sua Mente.
Boa, super fácil então de achar.
Sim, super fácil.
E consultório?
Meu consultório fica em Aparecida, na Praça São Benedito, no prédio do Poupa Tempo, em frente à Igreja São Benedito.
Não tem erro, gente.
Os meus horários de atendimento é de segunda a sábado, das 8 às 18.
Ah, não tem erro. Joyce Campos, se você quiser pegar essas dicas de novo, entre em nosso canal do YouTube mais tarde, Rádio Fregalvão FM, acompanhe toda a entrevista com a Joyce e pegue aí as dicas para você, mas entre em contato com o profissional, tá? Nada de fazer coisa por conta, não.
Chat GPT,
não
que eu preciso
vai
comer?
Dar certo. Não vai dar certo, gente. Vocês tenham certeza, é uma semana e olha lá. Joyce, obrigado, viu?
Obrigada.
Continue
você.
Nesse trabalho bacana e
obrigada.
Muito sucesso.
Obrigada,
muito obrigada. Você está convidada a voltar também outras vezes.
Com certeza.
Tá bom?
A gente especifica ali um tema pra gente se debruçar
pra gente
sobre
falar.
Ele.
Porque sempre falta um pouquinho de assunto,
sempre,
né?
Sempre.
É muito amplo, então a gente vai falando de uma coisa, falando de outra, quando vê.
Sim, sim. Mas muito obrigada, obrigado pelo convite, obrigada a todos os ouvintes que nos acompanhou.
Obrigada. A você que está conosco, o Café com Entrevista de hoje chega ao fim, trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Coordenação e produção, Evandro, Juliana Luz e Felipe Melo.
O Evandro Luiz Cialho, nosso coordenador, chega agora com o Melhor da Manhã. Na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente te espera amanhã às 8h30. Ao meio-dia de hoje tem um Jornal das 12 atualizando todas as notícias da nossa manhã e te preparando para o restante do dia. Valeu, gente, até mais.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.